Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Fernando da Silva. Formado em Ciências da Computação e especialista em Logística e Agronegócio, atualmente o Fernando é diretor do segmento de agronegócio na Senior Sistemas. E nesse bate-papo, ele nos fala como a tecnologia tem ajudado o produtor rural a gerir o seu negócio, principalmente com o grande aumento da produção. Quer saber mais? Então fique aqui e aproveite esse super bate-papo. É isso aí, e hoje aqui nesse episódio do Mundo Agro Podcast eu converso com o Fernando da Silva, acabei de apresentar ele aqui na abertura, ele é diretor, né, de agronegócio voltados a sistemas para controle de gestão de tudo que está ligado no agro aí, a gente conversando antes aqui da cadeia, né? E o bate-papo hoje é sobre esse aumento de produtividade, onde a gente vai colocar isso e como que nós vamos gerenciar, né, desde recursos humanos até a entrega final do produto. Fernando, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
Obrigado, Rogério. É um prazer estar conversando com vocês aí e falando um pouquinho desse tema aí, que é um tema bem importante e relevante para o Brasil, né? E que eu gosto muito de falar dele também e discutir sobre ele.
Legal. E assim, nós estamos vendo agora, né, com esses últimos índices da Conab, o Brasil está se destacando mesmo e se colocando no primeiro lugar em termos de produção de grãos. Nós vamos chegar aí aproximadamente 310, 311 milhões de toneladas produzidas, e ao mesmo tempo que isso é bom, isso gera um desafio, né? Nós temos que, além de tirar isso do campo, nós temos que secar, transportar, beneficiar, agregar valor, armazenar e padronizar, porque a maioria desses produtos são commodities, né? Padronizados no mundo, com preços cotados aí na bolsa. E se nós não tivermos um bom sistema de gestão, e hoje eu fico muito tranquilo, Fernando, em dizer que as fazendas, elas deixaram de ser aquela empresa rústica, familiar, onde se anotava tudo num caderninho, né? A gente já falou bastante aqui no Mundo Agro Podcast sobre sucessão, criação das holds, então a profissionalização tem tomado conta do campo, até porque a competitividade é alta, os custos são altos, então se a gente não levar a gestão na pontinha do lápis, né? A chance de prejuízo, ela é bem grande. Mas Fernando, falando aí desse aumento de produção e como a tecnologia pode nos ajudar, essa estimativa da Conab está se consolidando. E como que você vê isso, né? Do ponto de vista de gestão, né? Do desenvolvimento na sua empresa, de sistemas para gestão, a demanda tem aumentado por esse controle? E será que essa expectativa de crescimento aí vai ser maior ainda nos próximos anos? Nós temos condições para isso?
Olha, Rogério, a gente tem acompanhado esses números da Conab também, né? E a gente sabe que parte desse crescimento, ele tem a ver com o crescimento de área plantada, né? Então houve um aumento aí desse espaço, mas houve um aumento aí de quase 3%, né? O que não é um número também tão grande assim. Mas de fato, assim, o uso de tecnologia, você falou, né? Quando a gente olha os produtores, eles têm cada vez mais usado tecnologia dentro da porteira justamente para isso, né? Para aumentar a produtividade deles. Então, e a gente aqui fala de drone, fala de trator autônomo, de inteligência artificial para o melhor uso dos defensivos e fertilizantes. Isso tem aumentado bastante a nossa capacidade produtiva dentro de uma mesma área plantada, né? E eu acredito que a gente ainda tem muito o que crescer ainda dentro dessa área que a gente tem hoje. Ou seja, eu acho que a gente ainda não chegou no limite do quanto a tecnologia, seja a tecnologia aplicada no campo, seja a tecnologia aplicada na própria questão dos insumos, desenvolvimento de sementes, produtividade, eu acho que ela ainda tende a aumentar e que a gente consiga atender, ao geral, uma quantidade maior ainda de grãos dentro da mesma área plantada ou com um pequeno aumento da área plantada. Eu acredito bastante nisso.
é importante esse ponto de vista, né, Fernando? E para quem está nos ouvindo agora, quando a gente fala em aumento de área, nós não estamos falando em abertura, embora isso seja possível. O Brasil tem, acho que é um dos países que tem a maior possibilidade de abertura de área para novos plantios, mas sistemas como o sistema de integração lavoura-pecuária, inclusive foi tema do último episódio com o professor Arthur Belling, falando aí de plantas de cobertura e as interações, esse sistema de integração lavoura-pecuária tem ajudado muito o agricultor e o pecuarista também, né? Nós estamos otimizando a área. Uma vez eu estava em Olambra visitando a fazenda de um colega de turma e o pai dele, um holandês, ele falou assim: meninos, não importa o que se produza no ano, o importante é não deixar a terra parada, né? Não, se é feijão, se é boi, se é leite. Então, esses sistemas integrados, eles têm dado a possibilidade da agricultura entrar muito forte nas áreas onde era somente pastagem. E quando é somente pastagem, o Brasil tem uma grande área de pastagens degradadas e a agricultura ajuda a recuperar essa pastagem e agregar valor, além de produzir o próprio insumo para caso ele tenha um confinamento e por aí vai. Então, há sim um aumento de área disponível dentro da lei, mas esse aumento é muito pequeno. E se nós formos pensar o quanto de pastagens nós podemos ocupar ainda, a estimativa nos assusta. E aí eu, voltado ao setor de sementes, fico preocupado, porque eu não sei se nós vamos conseguir produzir isso de forma, né, tão rápida. Semente não se faz de uma hora para outra. O sistema brasileiro de armazenamento de grãos ainda é deficitário. A gente sabe que o maior armazém do Brasil é o caminhão. Se os caminhões pararem, a gente não tem onde colocar tudo, né? E a tecnologia, como você bem disse, nós estamos melhorando o rendimento de uso de nutrientes, melhorando o rendimento de uso de defensivos, que tem um custo extremamente alto na produção, e esse controle ele depende muito, mas muito mesmo, de um bom sistema de gestão. E você, com essa expertise de estar gerenciando um produto que atende às empresas em termos de controle, com esse aumento de produtividade, a cadeia produtiva passou a demandar mais esses sistemas, Fernando, e ter esse controle na mão? Ou ainda há muito que se explorar ainda?
O que a gente tem percebido, Rogério, assim, é um aumento do consumo de tecnologia e uma procura, como você falou, né? Assim, hoje eu acho que no passado nós tínhamos um desafio dentro da indústria de software para convencer o produtor de que o software realmente ia entregar valor para ele. Eu acho que a gente conseguiu superar esse ponto e até hoje a gente está sendo procurado e demandado pelas empresas do agronegócio como um todo e principalmente pelo produtor, justamente na busca dessas tecnologias, né? Isso tem aumentado bastante a demanda, o consumo. O que a gente percebe ainda, embora o mercado tenha crescido nos últimos anos, a gente ainda tem poucas soluções maduras e que resolvam e enderecem os problemas específicos do agro. Soluções de gestão, porque quando a gente olha para dentro da porteira, que é o que a gente veio discutindo até agora, essas soluções elas nos ajudam muito justamente no aumento de produtividade, na automação dentro do campo. E, obviamente, isso traz um problema para fora daí, né? Que a gente começou a falar, como é que eu tiro isso de dentro do campo? Como é que eu escoo essa minha safra? Como é que eu me preparo com as sementes? Como é que eu tenho previsibilidade dos meus insumos para suprir aí uma próxima safra que vai crescer, que vai aumentar essas demandas? Né? Então, o que a gente percebe é que cada vez mais existe uma procura por soluções que apoiem as empresas do agronegócio para fora da porteira, para dentro da gestão dos negócios. E aí a gente começa a perceber o desafio que realmente esse software ele endereçar exatamente o desafio do agro, né? O desafio específico do agronegócio. Mas a gente vê, de fato, esse crescimento, esse aumento da adoção, e eu diria que é quase uma necessidade de sobrevivência, né? Quando a gente olha uma agroindústria, a gente olha um produtor que cresce 100% ao ano, né? Ou seja, eu dobro o tamanho do meu negócio todo ano, como é que eu sustento esse negócio? Você falou assim, na caderneta, nem pensar. Mas mesmo sem a caderneta, quais são as soluções que eu vou utilizar para suportar isso, né? A gente está falando de um produto perecível. Existe todo um fluxo e um controle, de, seja ele para que a gente aumente a nossa assertividade, a nossa rastreabilidade, né, para fazer esse armazenamento do grão, o controle dos processos logísticos. Você citou um ponto aqui, né? Existe o desafio, sim, da armazenagem, mas não é só o desafio da armazenagem. E esse é um desafio de infraestrutura, mas como é que a tecnologia me ajuda com isso? Porque quando eu supero o desafio da armazenagem, ok, então eu vou armazenar. Mas qual é o melhor momento de eu escoar essa minha safra? Quando é que eu negocio esse meu produto? E não é só quando é que eu negocio porque o preço está melhor, mas esse produto, a gente falou, ele é perecível. Como é que eu faço esse controle de momento certo de enviar o meu produto para o porto, de negociar esse meu produto? Então, quando a gente olha para essas soluções de gestão, por quanto elas conseguem ajudar nesse processo, eu acho que está muito, muito pautado nisso, né? Em conectar cada elo dessa cadeia, desde o momento do que o produtor está fazendo a colheita dele lá, até o momento que eu vou colocar, esse, por exemplo, esse produto no porto para eu poder fazer meu processo de exportação. Então, as soluções que permitem que a gente conecte cada elo dessa cadeia e retroalimente essa cadeia de maneira que a gente seja cada vez mais eficiente, seja na redução de perda, seja no aumento de eficiência, é ali que a gente vai entregar os ganhos pós-colheita, né? Pós-safra. Porque a gente sabe que existe um desafio, a FAO fala muito do quanto a gente precisa aumentar a nossa produção para suprir o aumento de consumo. Se a gente fizesse apenas uma redução do desperdício que a gente tem hoje, a gente já resolve um bom pedaço desse desafio. Eu penso que esse é um dos grandes pontos em que as soluções, a tecnologia, olhando para fora da porteira, ela vai nos ajudar. Ela vai nos ajudar a reduzir, talvez, esse desafio que a gente tem lá na frente de suprir um aumento da população e, obviamente, uma demanda por alimentos.
E eu vou te dizer, Fernando, o número é assustador. Se você parar para pensar que somente na cadeia de soja, entre perdas na colheita, no transporte e armazenamento, isso pode chegar a 30% da produção. Então, se nós conseguíssemos economizar somente 10% do que está sendo perdido, isso já seria um ganho gigantesco. E nós estamos falando de um produto que, além de perecível, ele está voltado à segurança alimentar. Você pode não comer diretamente o milho, mas você depende de toda a cadeia que utiliza ele como matéria-prima. E, Fernando, a gente está falando aqui, né, de controle, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de frotas, carga e tudo isso. E muitas vezes os produtores falam, professor, eu não consigo mensurar o quanto de impostos que eu tenho que pagar. É tanta coisa, imposto sobre imposto, gerenciamento de notas fiscais. E eu acho que começa por aí, né, Fernando? A partir do momento que a gente tem um sistema, né, um sistema eletrônico na nuvem, seja ele onde, como que você trabalha, mas que me permita trabalhar exatamente com os pontos, os cálculos corretos, até para emissão de uma nota fiscal. Hoje em dia, ainda bem que tudo está se tornando digital, acabou aquele negócio de nota na mão. Eu não sei como está no setor de transportes, você me disse que é especialista, você tem uma especialização na área de logística, mas eu fico muito incomodado de passar numa divisa de estado e ver um motorista descer do caminhão com uma caixa, com um monte de nota fiscal dentro. Para mim, isso ele teria que sair da sua origem com tudo no celular ou naquele tablet que fica no caminhão. Conforme ele chega lá, ele só apresenta um código, um QR Code, e o fiscal faz o controle. Eu acho hoje inadmissível nós termos que andar com recibos, notas, qualquer coisa em papel. E se falar em sustentabilidade, né? Até para que a gente não precise gastar tanta energia assim para produzir papel. Vamos produzir outra coisa, vamos produzir etanol dessa madeira aí ao invés de papel, né? E aí eu acho que entra as soluções, né? Que é a sua especialidade, você falou que está aí há mais de 20 anos nessa área e na sênior, né? Então, esse processo melhorou muito ultimamente. E aí, além de você falar isso, quais são as possibilidades desse controle, uma das coisas que mais assusta o produtor é a dificuldade de trabalhar no sistema, né? Ele tem que ter uma pessoa específica para aquilo. Se não tiver, se for realmente a família, eles têm que ser treinados, porque não é fácil. Não é fácil você trabalhar online, às vezes as burocracias são grandes. Então me diz aí, como é que foi essa evolução para que ele possa ter esse controle fiscal, principalmente, e qual que é a facilidade de uso hoje que essa tecnologia tem disponibilizado?
Você falou da parte de transporte. Eu acho que o Brasil, na verdade, hoje, quando a gente fala em termos de controle fiscal, automação fiscal, nota fiscal eletrônica, né, que é um assunto que a gente vê os estados hoje chegando no produtor, né? E aí, sempre que a gente traz algo novo, a gente cria um certo desconforto, um certo receio, né? Mas quando a gente olha o histórico desse projeto, que é o projeto SPED, né, do governo, de fato ele é um projeto que foi muito bem estruturado e muito bem montado. você falou do papel, né? Todo documento fiscal gerado por uma transportadora, por uma indústria, pelo varejo, todo ele hoje é digital. Essa questão do papel, eu diria que é quase uma proforma e uma necessidade de andar com esse papel lá junto, né? Mas isso tudo está digitalizado. E isso traz para as empresas, de certa forma, um desafio, né? Que é, se eu estou entregando isso tudo digital para o governo, eu não tenho mais chance de arrumar, né? Eu não tenho mais chance de mexer, já foi. Agora, eu posso até retificar, mas se eu fizer alguma besteira, se eu calcular alguma coisa errada, eu tenho um desafio. Mas isso também entregou, durante toda essa jornada, uma oportunidade para as empresas de organizar seus processos. Os softwares de gestão chegaram para automatizar isso. Uma vez parametrizado, eu não erro mais. Imagina, a gente vai lembrar da época que eu pegava uma máquina de escrever e datilografava uma nota fiscal. Qual era a chance de errar? Um sistema bem parametrizado, em teoria, ele não erra mais, né? Ele vai emitir sempre da maneira certa. Então, ao longo do tempo, isso a gente às vezes não percebe, porque isso gera... A gente sim tem uma burocracia fiscal muito pesada, a gente tem uma carga de impostos muito pesada, mas a digitalização desses processos trouxe também a possibilidade de que nós, da indústria de software, automatizássemos cada vez mais esse processo para que eu reduzisse o esforço do cliente, né? Desse segurança, acuracidade nessas entregas. E aí, quando a gente vai lá para o produtor, você falou, né? Assim, o produtor também está começando a ter cada vez mais esse desafio, né? Antigamente, ele ia lá, entregava o bloquinho dele para o contador fazia a declaração dele e vida que segue, né? Mas o governo também começou a chegar ali na ponta. Eu acho que, de novo, a gente traz uma oportunidade. Além do desafio, óbvio, do desconforto inicial, da necessidade, talvez, de um investimento, mas a gente traz a possibilidade para esse produtor de que ele comece a organizar as finanças dele. E que ele comece a ter isso muito mais digitalizado e não mais no papel, para que ele possa perder. E isso vai entregar para ele uma visibilidade para o negócio dele muito maior.
Eficiência, né?
Eficiência. Daí você falou, disse, opa, mas eu tenho o meu cara pequenininho lá, o agricultor familiar, que não tem um escritório, já não tem uma equipe ou uma pessoa lá para fazer essa gestão. Aí eu entendo que entram, eu acho que essa nova geração de softwares, você falou da nuvem, os sistemas em nuvem, a usabilidade que hoje em dia os aplicativos e as aplicações web conseguem entregar para o produtor, ajudam nessa simplificação. Porque a gente sabe, e a gente trata com os produtores também, abrir o sol e eu sair para fazer a minha colheita e fazer o lançamento de uma nota fiscal ou um apontamento de campo lá dentro do sistema, a gente já sabe o que ele vai fazer, né? Não precisa nem perguntar para ele que ele vai optar. Então, assim, é o nosso desafio, é um desafio da indústria de software criar softwares cada vez mais fáceis, cada vez mais integrados, para que a gente possa simplificar isso. Mas eu entendo que, passado esse primeiro momento do desconforto, os ganhos que a gente vai entregar para o produtor, seja o pequeno, seja o médio, seja o grande produtor, né, que talvez já enquanto empresa já tinha isso um pouco mais no dia a dia dele, no final ele vai ver os ganhos disso. No final ele vai perceber que ele vai ter muito mais visibilidade de como é que está o negócio dele, né? Não é mais eu compro o insumo, planto, colho e no final eu vejo se sobrou dinheiro. Eu vou começar a ter informação para tomar uma decisão mais correta. A gente sabe que os agricultores, os menores, acabam se apoiando muito nas cooperativas, nas agroindústrias, para fazer a entrega do seu grão. Mas como é que está essa minha negociação? Esse negócio está parando de pé? Então, isso tudo é bem importante. É óbvio, né? E a gente sabe disso. Coincidentemente, semana passada, eu vi uma notícia que aqui em Santa Catarina está vencendo o prazo para que os produtores emitam a nota fiscal eletrônica de produtor. E aí, óbvio que a gente vai bater em desafios. A gente vai bater o desafio da infraestrutura, porque é um aplicativo, como é que eu lá no meio do campo, lá, eu vou emitir essa nota fiscal eletrônica? Como é que eu resolvo esse problema? A gente passa por um período de adaptação, passa por um período de tratar esses pontos, mas eu acho que ao final de uma jornada dessa, a gente sempre vai ter um ganho, né? A gente vai ter mais transparência, a gente vai ter mais informação, até para que eles possam tomar decisões mais assertivas e que a gente possa automatizar cada vez mais esse processo. Imagina uma agroindústria que receba mais de 3 mil veículos num dia de pico de safra, de colheita, para fazer entregas. Quanto mais eu tiver a previsibilidade de quantas entregas vão acontecer no dia, quanto mais eu der a oportunidade para que o produtor, a partir da geração desse documento, chegar para essa agroindústria, ela poder trabalhar os agendamentos, trabalhar o processo de automação desse recebimento, classificação, pátio, cancela, tudo isso faz com que a dinâmica desse processo aumente. Que eu deixe de ter aquelas filas enormes na BR, de caminhão parado, né? esperando fazer entrega. Quanto mais cedo eu tiver a informação de que tem um caminhão chegando, né, e eu acho que passa por esse passo da... A nota vai nos permitir fazer isso, essa nota eletrônica do produtor vai nos permitir fazer isso. Quanto mais cedo eu tiver essa informação, mais fácil eu me preparo, mais fácil eu me planejo, e mais rápido, né, vai ser esse, todo esse processo, e mais agilidade eu vou entregar também para o produtor no final.
Exatamente. O que eu ia lhe perguntar é o seguinte, eu não tenho essa noção de todo o processo, mas você disse que em Santa Catarina, qualquer movimentação de produtos que saem de dentro de uma propriedade, seja fruta, uva ou grãos, o produtor vai ter que emitir a nota diretamente da fazenda. É essa a atualização?
É, existe um tipo de documento fiscal, né, eletrônico, que é a nota fiscal eletrônica de produtor, e alguns estados já têm essa obrigatoriedade, né, o Rio Grande do Sul foi meio pioneiro, se eu não estou enganado, o Paraná também tem, Distrito Federal, tem 6 ou 7 estados no Brasil que já têm essa obrigatoriedade. Não são para todas as culturas, mas grãos principalmente, isso já é obrigatório. E Santa Catarina agora já tem a nota fiscal eletrônica e está começando a passar o período de adaptação e vai passar a ser obrigatório a movimentação do produto a partir da nota fiscal eletrônica do produtor. Essa é uma tendência, naturalmente todos os estados tendem a adotar esse modelo, né? E até um modelo dentro da informação que eu estava buscando, estuda-se, hoje existe já no Rio Grande do Sul, o próprio Cefaz do Rio Grande do Sul disponibiliza uma aplicação. É uma aplicação que funciona offline, porque essa era a discussão. Existe um grande percentual de municípios aqui em Santa Catarina que não tem cobertura no campo de 3G, 4G. Ou seja, como é que eu faço a emissão desse documento, né? E pelo que eu estudei, essa aplicação do Rio Grande do Sul, ela permite a emissão desse documento offline, para que eu faça a emissão dele e possa trafegar com a mercadoria. E aí existe uma inteligência para que no momento que eu conseguir conexão, essa informação é enviada para o Cefaz, né? Então, o que a gente percebe, e esse é um ponto... Lembra que eu falei lá no início do entender a realidade do agronegócio? É isso, né? Eu acho que não é só desenvolver a tecnologia, é entender também essa realidade, né? A realidade do campo, a realidade das cidades, ou seja, eu preciso pensar em soluções que atendam a esse desafio também.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Essa questão da comunicação era a minha próxima pergunta, né? Porque eu acho que uma grande revolução da agricultura está por vir a partir do momento que nós conseguirmos integrar todas as áreas através de comunicação. Porque muita coisa não funciona hoje porque nós não temos um sistema de cobertura adequado. Por exemplo, estou fazendo um plantio ou uma pulverização, 2 ou 3 pulverizadores na mesma área, no mesmo talhão. Ou eles se comunicam entre si para saber onde cada um já passou, ou eu tenho que ter uma comunicação boa aí de 4G, 5G, o que for. Então, a minha expectativa, como o Rogério, é muito grande que a Starlink ou outras empresas que estão vindo com essas soluções realmente coloquem isso em funcionamento o mais rápido possível e até para gente que viaja, né? Às vezes eu vou para o interior de Goiás, para o interior do Mato Grosso, são cidades próximas de capital, mas que não tem conexão de celular, de dados, nem procurar no Waze você consegue. Então, o desafio da comunicação para essa parte de controle fiscal é importantíssimo. Né? Mesmo que você emita uma nota aí em contingência, o que seja, depois há todo esse processo de tramitação. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa para ontem, né? O desafio da comunicação em tempo real. Você vai falar mais para frente também, mas vocês trabalham na nuvem. Hoje em dia, a maioria dos sistemas, eles rodam web e aí começa o conflito. Pô, mas meu sistema roda web e eu não tenho... Não, vai lá, contrata uma empresa via rádio para mandar para sua fazenda. Aí se chove, cai a internet. Eu já vi, estando na propriedade, voltado à parte aí de comercialização de sementes, filas e escritórios sendo montado na fazenda na hora da expedição. E aí, de repente, dá um problema, não tem internet para tudo. Aí você tem que dar um jeito de entrar em contato via rádio lá com o escritório na cidade para que possa ser feita essa emissão. Bom, então o desafio da comunicação aí vai nos ajudar muito. Quando a gente fala do produtor, né, seja pequeno, médio ou grande, isso é algo que hoje em dia é muito difícil de mensurar no Brasil, né? Você fala, um pequeno produtor no Mato Grosso tem 1.500 hectares. É, um pequeno produtor de tomate em Goiás planta 3 hectares de tomate, que é um negócio gigantesco. Então, todos esses terão que estar em acordo com a legislação. Tá? E a partir daí, ele vai precisar conhecer e entender os sistemas. E eu sei que vocês fazem um trabalho, o setor de tecnologia da informação tem desenvolvido muita coisa para trazer uma aplicação mais amigável para o produtor. E aí, eu acho que a partir desse momento, eles vão se especializando cada vez mais. Quando a gente fala em controle, né, de recursos empresariais e em CRM, como esses conceitos estão sendo aplicados com o uso dos sistemas hoje? E outra coisa que eu gostaria que você falasse também, como que funciona essa integração, por exemplo, com os sistemas do governo? Porque há sempre uma série de mudanças e atualizações, né? E isso acaba dificultando bastante isso. E eu vou lhe dizer, viu, Fernando, você disse, ah, nós estamos trabalhando para entender o agro. Eu sempre aprendi de que um software, ele sempre tem melhoria constante, ele nunca está pronto, ele sempre está por melhorar, e ele só passa realmente a interagir com o ambiente que ele está a partir do momento que ele é aplicado. Eu acho que quando a empresa tem um bom supply de ouvir o cliente para que possa fazer as adaptações, é lógico, dentro dos limites, mas essas integrações, elas são importantes, né? Porque hoje a gente não trabalha sozinho, né?
Sim, e essa foi uma mudança nossa, né? A gente precisou aprender isso e quem não aprendeu talvez tenha saído do mercado. Que uma época que a gente desenvolvia o software dentro de casa, trabalhava lá, às vezes, 6 meses, 1 ano, aí pegava aquele negócio e empurrava para o mercado. E aí, sim, o pessoal, como era aquilo mesmo e não tinha muito o que fazer, daqui, né, eu vou me adaptar a isso aqui, né? Mas à medida que a gente veio evoluindo, eu estou falando 20, 30 anos atrás aí, era isso mesmo, né, Edson? Cara, é o que eu tenho, né? A gente comentou um pouquinho antes aqui. À medida que o mercado veio evoluindo, começou-se uma exigência de não mais uma solução genérica, e sim uma solução especialista, né? Eu quero que fale a minha língua, que entenda os meus desafios, enquanto indústria, né? Enquanto segmento de agro, né? O produtor, a agroindústria, a cooperativa. E ao longo do tempo, o que nós precisamos aprender foi cada vez mais estar mais próximo do cliente. E aí, obviamente, ao longo do tempo, o que a gente começou a fazer foi estar mais próximo, ouvindo o cliente, iterações mais rápidas, validações mais rápidas, justamente para que o produto que chega para o cliente, ele chega mais rápido e mais adequado à necessidade dele naquele momento. Essa proximidade, ela é fundamental, né? A gente precisa estar muito próximo. E aí você falou da questão fiscal, da necessidade na demanda de atualização. Eu, durante muitos anos, eu fui responsável pelo sistema de ERP aqui da empresa e todo o desenvolvimento e evolução dele. E o nosso grande desafio era justamente esse, né? Boa parte do investimento que eu precisava fazer na evolução do software era para atender uma exigência legal. É um equilíbrio, é uma balança que a gente precisa fazer, mas é um compromisso nosso com o cliente de manter o sistema em compliance. E, de fato, é um desafio diário. Hoje, nós temos pessoas que passam o dia inteiro monitorando as comunicações legais para que, justamente, a gente possa se antecipar quando a gente consegue, quando a gente não recebe uma lei que já veio retroativo e a gente precisa correr atrás. De fato, é um desafio grande e uma responsabilidade muito grande conseguir manter isso atualizado, né? Principalmente quando a gente está falando de múltiplos segmentos e múltiplos negócios, múltiplos estados, que a gente sabe que isso muda de estado para estado ainda. Não é fácil, mas acaba se tornando um diferencial para o nosso negócio e também uma forma de entregar tranquilidade para o cliente, de que a gente mantém essa informação atualizada a todo o tempo. E aí você comentou da aplicação das ferramentas, do CRM, do software de gestão, né? E o que a gente tem percebido, assim, cada vez mais, falando especificamente das ferramentas de CRM, de relacionamento, e CRM, a gente está falando na essência do conceito de Customer Relation Management, né? Ou seja, ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Mas não é só com o cliente, é com o produtor. Hoje o que a gente percebe, e quando a gente fala das ferramentas de CRM, as ferramentas de CRM especialistas para atender o agronegócio focam muito nesse relacionamento com o produtor. E elas trazem, de fato, para a agroindústria, para as cooperativas, para as revendas agrícolas, um grande diferencial nesse relacionamento e na fidelização com o produtor. Porque a gente sabe que hoje existe uma disputa por esse produtor e por essa produção, muitas vezes, dependendo da região. E quanto mais informação eu tenho a respeito daquele produtor, quanto mais dados, seja do que ele tem plantado, do que ele tem consumido, seja do que eu já ajudei ele em momentos anteriores, quanto mais informações eu tenho, melhor é o serviço que eu vou entregar para ele, né? Melhor é a oferta que eu vou fazer para ele, melhor são as recomendações que eu vou fazer para ele. Então, hoje a gente tem percebido que essas ferramentas que vão além do que é simplesmente um CRM, né? Existem outras ferramentas que permeiam esse ecossistema, seja uma ferramenta para atender a parte de vendas, seja uma ferramenta para atender o vínculo desse produtor, o fornecimento de informações da agroindústria, da cooperativa para esse produtor. Isso tudo faz com que eu consiga gerar uma relação mais transparente, que me entrega mais segurança na relação, né? Porque hoje, por exemplo, existem aplicações que permitem que a cada entrega que um produtor está fazendo numa agroindústria ou numa cooperativa, ele recebe uma informação, uma notificação dentro do celular dele dizendo assim, opa, você teve uma entrega de tantas toneladas de grãos com essa classificação a esse preço ou preço a fixar. Então, isso faz com que... Isso faz com que o produtor também se sinta mais seguro. E naturalmente, ele vai procurar quem consegue entregar isso para ele de uma maneira mais fácil, mais simples, mais tranquila de ser consumida. A gente sabe o quanto, por exemplo, uma cooperativa preza pela presença do produtor na cooperativa. Mas a gente também sabe que o produtor não tem também todo o tempo do mundo para estar sempre dentro da cooperativa. Então, quanto mais eu conseguir, a partir do sistema de gestão e do sistema de relacionamento com o produtor, entregar informações para ele, permitir que ele tenha o autosserviço dele e serviços que ele consome da cooperativa, por exemplo, mais eficiente, mais transparente e mais fidelizado esse produtor vai ficar com a cooperativa.
Perfeito. E eu vou te dizer, viu, Fernando, às vezes a gente presencia algumas coisas que realmente, dói no coração ouvir isso. Eu já tive em salas de reuniões dentro de empresas, né, empresas voltadas ao agro e fazendas, e aí vira e mexe se toca num assunto. É porque ele não consegue extrair um relatório, ou ele não consegue alguma coisa, e aí fala, a gente precisa trocar esse sistema. Eu falo, não, pelo amor de Deus, tá ruim, mas vamos manter assim, porque a transição dura um ano. Então é difícil quando a gente vê esse tipo de dificuldade. A gente sabe que é um setor muito dinâmico, né? O setor que vocês atuam é um setor muito dinâmico, tem crescido bastante o número de ofertas disso, e nem sempre é uma oferta atualizada, como vocês têm dito aí, que vocês trabalham para estar sempre à frente do que vai acontecer numa legislação, para quando ocorrer uma atualização, já está todo mundo pronto. Eu imagino que o sonho de todo gestor da área de tecnologia é acontecer que nem quando acontecem as atualizações do celular. Uma semana antes de vir a atualização, você já começa a ver os aplicativos mudando, porque ele sabe que vai vir aquela atualização, ele quer estar preparado para isso. E essa comunicação clara, dinâmica, né, em tempo real, que é o CRM, esse atendimento ao produtor, isso é o que muda a cabeça do produtor, é o que permite a ele se profissionalizar cada vez mais. O uso da IA, né, da inteligência artificial, começa a ajudar bastante isso. Hoje a gente vê já alguns softwares não diretamente ligados à gestão, em que você consegue perguntar. Eu estava dando um treinamento numa multinacional e eles apresentaram um software deles no WhatsApp em que o representante técnico de vendas, ele faz a pergunta, quanto que eu tenho de tal produto? A inteligência artificial vai e te responde, né? Qual é a menor distância e tempo de entrega? Então, isso é fantástico. Eu que sou, assim, vidrado em tecnologia, eu gosto de tudo que, como você diz, nem que eu demore um mês para fazer uma planilha, mas depois ela vai me ajudar para o resto do ano, é importante a gente fazer isso. Então, esse uso da tecnologia tem nos ajudado bastante. E aí a gente entra naquele ponto que eu perguntei lá no começo, a dificuldade de transição. Quando isso se torna prático, o produtor ele começa a absorver. E hoje, Fernando, você deve estar observando isso. O produtor rural, ele não quer mais ter que sentar na frente do computador para fazer as coisas. Ele quer o computador de bolso dele dando as respostas, né? Então, esse desenvolvimento está sempre à frente. É algo que realmente não é um gasto para a empresa. Isso é um investimento, porque além de manter um bom relacionamento aí, traz essa solução dinâmica mesmo para o produtor.
O que a gente percebe, né, Rogério, é que eu costumo falar que durante muito tempo a gente construiu softwares que listavam informações para o usuário. Só o número é esse aqui, tira as suas conclusões, que é o famoso...
Descritivo só, né?
Isso, são sistemas descritivos, né? A gente tem trabalhado muito nos últimos anos e óbvio que a evolução da tecnologia, né? Essa tal da transformação digital que todo mundo fala, né? Que já está até meio batida, mas de fato, assim, as tecnologias, o uso da nuvem, da inteligência artificial e outra, a mobilidade, né? A gente falou do computador de bolso aí. Hoje em dia a gente tem no bolso um negócio que há 20 anos atrás precisava de uma sala
inteira
de lata para poder processar, né? Isso tudo nos permite entregar para o usuário, para o produtor, no caso, outras maneiras de interagir com o sistema. Como você falou do chat, né? Do WhatsApp. A gente hoje, por exemplo, tem soluções em que eu não preciso nem escrever no chat, eu posso dizer, Alexa, como é que está o meu saldo de estoque? Ou, ok, Google, me diga o quanto foi o meu faturamento. Bom, falei, ok, Google, meu celular já começou a piscar.
Buscar.
De fato, e a gente falou da história da adoção, que a gente falou lá no início, esse eu acho que é o nosso desafio. Mais do que simplesmente entregar um sistema robusto, confiável, que tenha acurácia, entregue os números de maneira correta, que atenda a legislação, eu preciso agora ir para o próximo passo, que é entregar simplicidade para o usuário final, cada vez mais. E a gente sempre discute muito isso. Isso não é ser simplório, é ser simples, né? Fácil de ser utilizado, porque por trás a complexidade continua existindo, né? A gente vem investindo muito justamente nesse ponto, de transformar o produto. Eu entendo que existem algumas frentes que entregam isso para o usuário, né? Um ponto é assim, quanto mais eu automatizar os meus processos, então ferramentas, por exemplo, que no mercado a gente chama de ferramentas de BPM, né, de automação de fluxos de processo, elas vão nos permitir que algumas atividades que antes consumiam uma pessoa sentada na frente do computador para fazer, que elas possam ser feitas de maneira automática. Opa, liberei um recurso extremamente caro e necessário para agregar valor no meu negócio e não mais estar sentado na frente do computador executando tarefas, né? Então, opa, aqui eu eliminei a necessidade. A outra é o uso do chatbot e da inteligência artificial para que, ao invés de eu descrever uma informação, eu poder recomendar uma ação. Então, ao invés de eu ter um usuário que tem que estar preocupado todo dia de manhã para entrar no sistema, fazer uma consulta do que eu tenho para pagar hoje, fazer com que o sistema, no momento que o cara acorde de manhã cedo, ele tenha uma notificação para ele dizendo assim, ó, você tem 3 títulos para pagar hoje. Mais uma vez, eu eliminei talvez até a necessidade dele entrar no sistema, porque eu posso entrar daí direto e fazer os agendamentos e fazer esse pagamento. E eu acho que um terceiro passo, que vai um pouco além, eu reduzo os riscos da decisão do próprio usuário. Um exemplo, a gente falou bastante de tributos aqui. Por exemplo, eu durante uma apuração de pagamento de ICMS, eu poder informar para esse usuário que ele esqueceu de tomar o crédito de uma nota fiscal de compra que ele não colocou dentro desse processo, que é o que a gente também consegue fazer. Eu começo a ir para um outro patamar de software que, ao invés de simplesmente entregar para ele uma ferramenta que ele vai executar as tarefas dele para fazer uma entrega final, um software que agregue valor para ele, reduzindo o esforço das pessoas, entregando uma outra forma de interagir com o usuário, né? Sem a necessidade do teclado, do computador, e também mitigando riscos e apontando possíveis falhas, né? Recomendando ações para que ele possa tomar uma melhor decisão, né? A gente discute muito isso, né? Até que ponto a gente vai perguntar e até que ponto a gente vai executar, né? Tem coisas que a gente tem que ter cuidado com isso também, né?
Exato. A ideia é simples. E como você disse, por trás tem muita tecnologia. Primeiro lugar, a predição. Ela vai nos ajudar a lidar melhor com o problema. O problema sempre vai existir, Fernando. Sempre vai haver um problema, né? É impossível algo 100% perfeito. Agora, o problema ele deixa de ser realmente um estorvo quando você tem uma predição. Então, quando você tem a programação, olha, daqui 10 dias você tem que pagar um imposto, daqui 2 dias você tem que fazer uma declaração, ou olha, vocês finalizaram essa semana e não apareceu aquele dado que tinha que aparecer, ao ponto de que nós vamos chegar, e já está acontecendo isso para nós, pessoas físicas, as chamadas declarações de imposto de renda pré-preenchidas. Embora aí falando um pouco dos nossos sonhos, o sonho era que essas diferenças entre estados não existissem, que o Brasil trabalhasse com a ideia de imposto único, isso já facilitaria muito. Fora a redução, né? Porque a gente trabalha muito só para pagar imposto. Mas eu acho que esse é o caminho, Fernando. A gente precisa de pessoas que pensem, trabalhando de forma integrada. Cada vez mais nos meus treinamentos eu digo para os times de força de venda que a gente não pode mais chamar o cliente de cliente, porque hoje em dia todo mundo é parceiro, não é mais um cliente, não é mais uma relação simplesmente de comprar e pagar. Tem que se trabalhar junto, os dois constroem junto a evolução dos processos e a melhoria, tanto da empresa quanto do consumidor do serviço, da tecnologia ou do produto. Então, acho que essa é a força e a visão que a gente tem que ter. Com responsabilidade, os desafios são grandes no Brasil, porque os custos para qualquer coisa que você vai fazer são extremamente altos, mas a gente tem que acompanhar, né? E o agronegócio, como a gente falou aqui no começo, está crescendo muito, o Brasil está se tornando um líder mundial em diversos setores do agronegócio, e eu acho que isso vai aumentar cada vez mais aí, com combustíveis renováveis, produtos oriundos de um processo mais sustentável, para que a gente possa otimizar, e cada vez com mais qualidade e com mais tecnologia. Disso a gente não tem como fugir, e aí a gente depende também de pessoas como você, de empresas como a Senior, trabalhando para ajudar o produtor a cada vez mais estar organizado e ser mais eficiente.
O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
Fernando, brincando aí, passou já mais de 40 minutos do nosso bate-papo. Eu gosto bastante de falar de tecnologia, né? Como eu disse, meu pai trabalhou bastante com a parte de desenvolvimento de sistemas, softwares, e acho que isso veio e o bichinho do controle de qualidade lá me picou. Eu agradeço a sua participação e trazer pra gente essas informações e atualizações e mostrar que o setor está engajado em se desenvolver. E antes de terminar, quem quiser entrar em contato com você, com a Senior, por favor, deixe aí um número de contato, site ou até mesmo uma rede social.
Eu que agradeço a oportunidade, Rogério. Sim, quando a conversa é boa, ela foi fácil, né?
Exato.
Mais do que trabalhar nessa indústria, sou também um entusiasta de tecnologia. Eu agradeço aí a oportunidade de a gente conversar e, como você falou, esse é um pouquinho do nosso desejo e do porquê que a gente hoje existe enquanto propósito, né? A gente quer potencializar as pessoas para impulsionar o negócio, né? Ou seja, o uso da tecnologia, ele só é válido e só faz sentido se eu conseguir ajudar as pessoas dentro do negócio onde elas estão e entregar resultado para elas, né? Tecnologia pela tecnologia, ela não vai resolver nada, né? Então, agradecer a oportunidade e deixar aí se alguém tiver interesse e quiser conversar com a Senior, a gente tem nas redes sociais o @SeniorSistemas e o site é o senior.com.br. É só entrar em contato lá por esses canais aí, a gente tem todos os contatos lá, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir também ajudar aí as empresas e os produtores dentro desse processo e desse desafio que é digitalizar a cadeia do agro e conseguir realmente sustentar e fazer com que o agro continue essa força que é no Brasil e cada vez maior aí também para o mundo e alimentando o mundo.
Com certeza. É isso aí. Fernando, muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora, na semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Fernando, um forte abraço e a gente se encontra aí numa próxima. Até mais.
Um abraço. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
O Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.